Fala, galera! Começando aqui mais um Jardcast, muito alegre, eu acho. Eu e o Iago estamos aqui surpresos até um pouco, né, Iago? Mais uma vez com o Iago do Jardination BR. E aí, tudo certo?
Tudo certo, vitória espetacular, que ninguém esperava, principalmente pelas circunstâncias do jogo. E com certeza, cara, eu posso assim, por tudo que envolve o Giants nesse ano, por toda a reconstrução, pela mentalidade que está se formando, pelos jovens jogadores que a gente tem, com certeza foi a melhor vitória dos últimos anos. Com
Sem dúvida.
certeza.
Sim. O podcast de hoje iremos comentar a vitória do Giants em Londres contra o Green Bay Packers. O Giants ganhou de 27 a 22. É um jogo bem surpreendente. O primeiro tempo, o primeiro quarto ali, as primeiras jogadas, a gente achou que os Packers ia passar o carro em cima da gente. O jogo estava em certo momento 17 a 3. E depois o Giants deu uma grande reviravolta. A gente vai falar bastante desse jogo. Como sempre, a gente faz alguns pontos negativos que, sendo bem sincero, nem teve tanto. Acho que a gente colocou aqui três ou quatro no máximo. E muitos pontos positivos que a gente tem que falar. Muitos jogadores aí merecem um reconhecimento dessa vitória aí, que, como o Iago falou, foi uma das melhores do Giants em um bom tempo aí. E estamos 4-1 na temporada. Acho que nenhum, acho que os jogadores mais otimistas pensavam que seria possível. Eu pensei que a gente estaria 3-2 após essa semana, mas aceitei muito esse 4-1. E logo depois também que a gente fizer essa análise, entre aspas, assim, desse jogo do último domingo, vamos falar quem o Giants vai enfrentar na semana 6, que será o Baltimore Ravens, o jogo aí que terá transmissão da ESPN aqui no Brasil, na ESPN 2. O jogo começa às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Então também nos iremos falar um pouco dessa partida aí, o que a gente pode esperar disso. Então vamos começar aqui, Iago, pelos pontos negativos que a gente faz para colocar de lado e depois a gente já começar a falar sobre os pontos positivos que foram bastante. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar mais uma vez é o Special Teams, né? O Special Teams, de novo, correu um risco ali num belo momento da equipe, que eu acho que foi depois de um. Eu não lembro direito quando que foi, sendo bem sincero. Mas o momento do Giants era outro ali. Aquele momento ali, se acontecesse um fumble, que quase aconteceu, ia atrapalhar muito. E isso aconteceu com os Bears, né? Só que nessa vez o Giants teve mais sorte e a bola desviou no jogador do Giants e acabou saindo pela linha de fundo. Mas é mais um caso que tem que ser evitado isso, né? E tá todo parece toda semana parece que o nosso especial time pode cometer um fumble. E isso tem que ser evitado o máximo possível.
Cara, se não me engano, foi quando tava 20 a 20, a bola tava voltando pra gente. De um three and out deles.
Sim, isso.
Acho que foi isso. E, cara, foi um lance de desatenção total. Desatenção total. E foi sorte, cara, porque bateu nele e foi pra lateral. Bola nossa. Agora, imagina a gente 20 a 20, o momento do jogo todo nosso. A gente consegue um punch pra virar o jogo. E do nada a bola volta pra eles. E a gente toma um ponto ali. Aí, cara, a questão é que o mental muda totalmente. Porque o jogo que tava com a gente é um balde de água fria. Então, cara, o Special Teams do Giants com certeza, é o ponto mais crítico do Giants na temporada até agora. Porque o ataque tem o Saquon Barkley, o Daniel Jones vem fazendo um bom trabalho nos moldes dele. A defesa vem conseguindo conter os ataques adversários. Só que, cara, você tem que ter um especial teams para quê? Para ajudar. O especial teams tem que somar. Ele não tem que ser um empecilho. Ele tem que somar. E até agora no especial teams o Panther está fazendo um bom trabalho. O Graham Gano sempre fez. Mas a questão
Exato.
são os retornos. Tá cedendo retorno. Tá sofrendo fumbles em retorno nosso. Então não dá, cara. O especial teams tem que ser um ponto no qual vai ajudar na nossa
Exatamente.
posição de campo e não vai atrapalhar. E eles têm atrapalhado.
E é aquilo, nego, a gente fala muito de momento em jogo da NFL, porque isso é muito importante. Por exemplo, eu acho que o principal para mim, né, que virou ali o jogo pro Giants foi naquele sack do Dexter Lawrence, que ele tirou o Packers de situação de field goal. Ali eu acho que foi o turning point, que nem eles falam lá nos Estados Unidos, né? Eu não sei. Mas isso na NFL é muito, né? Em todas as partes a gente vê que qualquer jogadazinha, uma interceptação, um touchdown, então numa hora, uma jogada explosiva, tudo isso pode criar o seu time mais momento e isso muda completamente. Eu acho que o Giants aproveitou isso. Mas, logicamente, quem tivesse um pouquinho menos de sorte, esse momento poderia todo ter ido pro Packers. E outra coisa, o jogo foi em Londres, mas muitos repórteres, a gente deu para ver na transmissão, tinha muito mais torcedor dos Packers lá, né? O
Cara,
Giants
no
estava
mínimo.
jogando parecendo fora de casa. Então, isso daí também tem muita influência no momento, né? Esse momento que fala lá nos Estados Unidos, né?
Cara, foi no mínimo 80-20 pro Packers em torcida. E, cara, como você falou, o sack do Dexter Lawrence foi crucial, primordial pra nossa vitória. Tirou eles da zona de field goal. E se eu não me engano, cara, tava 20.
Acho que tava 20 a 13, não
13.
tava um negocinho,
Tava
né?
20 a 13.
Isso.
E se eu não me engano, o drive seguinte foi o drive no qual o Daniel Jones nos levou pra. Ou não, acho que foi sim. Que nos levou pra end zone sem o Saquon Barkley, se eu não me engano.
Ah, foi, acho que foi, é, acho que foi logo.
Eu acho que foi esse. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi esse.
Sim,
Cara,
sim.
então, aquele sack desta. E como você falou, é momento, cara. Você falou muito bem, o momento do jogo importa muito, porque você tá eufórico, você tá com a confiança lá em cima. Você tá segurando o Aaron Rodgers, irmão. Como a gente segurou a 0 pontos no segundo tempo. Você começa. E aí que eu falo da mentalidade do Giants. O Giants vai competir contra qualquer um. Pode até perder por 13 de distinção, diferença assim. Mas. O Giants vai tentar competir. A mentalidade é essa. Não importa se a gente está jogando contra o Green Bay Packers, que é um time mais qualificado que o nosso. A gente vai tentar dificultar eles. E é isso que o Giants fez.
É, exatamente. É isso que a gente falou, né, no podcast da última semana, que a gente não achou uma vitória. Eu acho que os nossos dois palpites foi uma vitória dos Packers. Eu acho que isso todo mundo pensou, sendo bem sincero, porque o time deles é melhor que o nosso, isso a gente tem que falar. Mas a gente queria pelo menos que o Giants competisse. E o Giants fez isso muito bem e ainda conseguiu a vitória, então, muito bom. Outro ponto aqui negativo, antes da gente começar também a falar um pouco mais do Dexter Lawrence, que ele é um ponto positivo mais uma vez. É mais algumas lesões acontecendo, né? Isso a gente falou bastante no último jogo, que não é normal, e eu concordo cada vez mais com você. Lesões de cabeça aqui que eu lembro, pode ter tido mais, tá? É o Adoree Jackson saiu no segundo, acho que no início do segundo tempo, ali no terceiro quarto, com uma lesão no joelho e uma no pescoço. Isso eu acho bem bizarro. Como ele não só se machucou, ele machucou o joelho na parte de baixo do corpo e o pescoço. Isso é no mínimo esquisito, vamos dizer assim. O Bradson acabou também sofrendo uma lesão ali, mas depois voltou para o jogo. E o Saquon Barkley também sofreu uma lesão no ombro, mas também voltou depois. Foi até fazer raio-x e tudo, mas estava tudo certo. Aí parece que ele colocou só mais uma proteção no ombro e voltou. E ajudou bastante, inclusive. A gente vai também falar sobre isso já já. E também o outro que acabou sofrendo uma lesão que acabou com a temporada dele foi o DJ Davidson. O rookie, né? Acho que foi de sexta, quinta rodada, algo assim. No último draft, ele acabou rompendo o ligamento do joelho. Então, mais um jogador aí do Giants que sofre essa lesão no joelho, que tá um negócio assim. Eu acho que mais de uns cinco jogadores sofreram só lesão no joelho só nessa temporada do Giants. Então, mais uma vez, isso complica, mas o lado positivo, se a gente pode tirar disso, é que mesmo com os desfalques, inúmeros desfalques, o Brian Daboll, o Kafka, a comissão técnica, os técnicos, vamos falar, né? A comissão, vamos dar crédito para todo mundo, tem feito um trabalho muito bem de conseguir substituir com jogadores que são de pré-squad, jogar em um nível decente na NFL. Isso é bem. Chama muita atenção, pode-se dizer.
Cara, para mim o maior, além dos ajustes durante os jogos, para mim o maior mérito dessa comissão técnica nossa é potencializar cada jogador, cara. Eles sabem, o melhor de tudo é isso, eles sabem a limitação de cada jogador. E eles não pedem pro jogador fazer mais do que isso. Isso é muito, muito importante, cara. Muito importante. Olha o Daniel Jones, por exemplo. Olha como ele diminuiu a questão de turnover. Como é que ele diminuiu muito essa questão? Porque ele tá jogando de maneira confortável. Isso é muito importante. E sobre lesão, cara, não, não é normal, não dá, não dá. Quando a Adoree Jackson saiu, eu já pensei que a gente ia perder o jogo, porque 2 jogadas seguidas foram em cima do McLeod, cara.
Sim. O Aaron Rodgers, ele tava numa hora ali e falou: cara, eu vou. Não conheço nem quem tá na secundária dele, eu vou tacar essa bola lá no fundo do campo. Ainda bem, eu fiquei, cara, ele vai tacar, né? Quando ele tava já com aquele. Com a câmera no. que gravou ele quando filmou ele quando o Giants estava no ataque, ele tipo fazendo um sinal de negativo. Tipo, parecia muito que ele tava falando, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa para esse jogo mudar. E ele tentou, né? Eu acho que foi até um pouco errado, mas ele tentou atacar bastante o McLeod, tudo, e o McLeod fez duas belas. Então,
Ele
parabéns, assim.
começou mal, mas depois ele foi sólido no jogo. Tanto que ele nem apareceu tanto no
Sim,
final do jogo. Ele
exato,
foi
exato.
sólido. Então, cara, mas essa questão de lesão atrapalha muito, porque se a gente perde isso aí com o Barkley, já era. Apesar de que o Breida entrou, o
É, logo
linebacker
depois que
Bradwell
o.
fez um touchdown e tudo
Sim.
mais. Só que o Saquon Barkley é o nosso melhor jogador, né? Então
Exato.
a gente tem desfalque em tudo quanto é área, cara. O grupo de cornerback, a gente já tem o Aaron Robinson fora. Agora o Adoree Jackson, cornerback 1 e 2 fora. Entende? Aí
Sim,
olhando
Cordell
os outros, tá
Flott
fora.
também, que tava ali, tipo,
O
o Odulari.
Ojulari tá fora também.
Sim.
Quando que a gente vai jogar com o Ojulari, Thibodeau, Dexter Lawrence e Leonard Julien juntos? Pô, tô louco pra ver isso, cara. O Thibodeau, pô, evoluindo cada jogo. Foi bem nesse último jogo e tal. Nossa senhora, cara.
É
Então,
verdade.
eu acho que a gente tá jogando bem, mas a gente pode evoluir ainda mais. Eu, sinceramente, não vou chegar aqui e falar que a gente é um playoff contender. Porque eu acho que falta muito ainda.
Mas dá pra
E tal,
sonhar.
mas.
A gente já pode falar que depois dessa vitória.
Então, eu acho que o nosso nível agora de confiança aumentou. Depois da vitória, com
Sim,
certeza.
isso aí, isso
É
aí,
a vitória
isso aí,
que. É porque falam assim, o Giants. Pô, o Giants tá 3-1, mas ganhou do Bears. Ganhou
isso aí. É.
do Panthers. E tudo mais. Só que a gente ganhou do Titans fora também, né? E agora a gente ganhou do Packers praticamente fora. Então, com certeza aumenta o nosso nível.
Os dois times que eram seed 1 dos playoffs da temporada passada. Isso, tudo bem que o Tennessee Titans teve algumas mudanças, tudo, mas querendo ou não, esse time, se fosse o Joe Judge ainda no comando, a gente não ia ganhar esses dois jogos nunca. O Giants estaria sei lá, 1-2-3 no máximo
Se
com o Joe
fosse
Judge,
o
né?
Joe Judge no comando, no final do jogo, onde a gente desviou dois passes do Aaron Rodgers, com certeza algum defensor nosso ia cometer uma falta para dar um first down para eles.
Não podia, bem provável, verdade,
Com
bem verdade.
certeza, com certeza, cara. Pelo amor de
É,
Deus.
e isso aí, até o terceiro ponto negativo que eu achei, né? Que eu até depois, parando pra pensar, eu fiquei com essa jogada na cabeça. E nem teve tantas faltas assim no jogo do Giants, eu digo. Dos Packs até teve, eu acho que o camisa 29, inclusive, ele fez duas faltas lá que até tirou sacks do Green Bay Packers, né? Que eles conseguiram dois sacks, inclusive um, que se não tivesse essa falta aí que eu falei. Teria sido em cima até do Andrew Thomas. Então, mas teve uma falta um false start do Bradson que eu fiquei bem embolado quando aconteceu, que era uma terceira para três e acabou virando uma terceira para oito. Inclusive o Giants não conseguiu. E na jogada na terceira para três era uma jogada pro Saquon Barkley. Eu acho que até um wildcat que o Giants fez usou bastante nesse jogo, até achei interessante. O wildcat é quando o próprio running back ele pega o snap direto do center e provavelmente ele ia conseguir aquela conversão. Então, isso eu acho que mais um pontinho que eu botei como negativo, mas eu acho que também é uma melhora que o Giants já teve em jogos passados que teve mais faltas, mas é que tem em alguns momentos do jogo precisa prestar mais uma atençãozinha, porque essa em jogos assim da NFL, que nem a gente falou, ainda mais com o adversário qualificado que é o Packs, podia ter feito a diferença essas 5 jardas aí, né?
Com certeza, né, cara? Até porque tu sai de uma terceira para três. Que tu tem o Saquon Barkley correndo muito. Você pode utilizar o Daniel Jones no jogo corrido. Pode utilizar uma play action e tudo mais. Você vai de uma terceira para oito, que é uma situação óbvia de passe.
Exato. É, nessa terceira para oito, eu acho que o Daniel Jones até correu, mas ele avançou, sei lá, 2 jardas só.
Sim, cara. E teve uma falta também que foi roubada, né? Que a gente tem que falar. Do McKinney que deram, que não foi falta, o cara encenou totalmente e a arbitragem não viu, e na transmissão não falaram isso durante um segundo. Pelo contrário, ficaram batendo na tecla da falta, que não
Exato.
foi. Na primeira imagem, tu até pensa que foi, cara, porque pelo jeito que o
É.
cara encenou muito bem. Só que depois você vê que não foi. E pelo amor
Nada.
de Deus, a quantidade de holding sonegado no Thibodeau nesse jogo foi um absurdo.
Nossa, eu
Nossa
tava vendo a
senhora.
televisão, teve uma ali que eu falei, gente, é segurado no Tibo, tipo, o Tibo tava totalmente sendo segurado naquela proteção no ombro, e os caras não marcaram, acho que foi no último drive do Packers, inclusive, isso.
Foi absurdo, cara. Foi absurdo. E não marcaram. É impressionante, cara. Impressionante. Eu fiquei puto. Falei, pô, não é possível. Cara, bem ou mal, um holding acaba com a campanha ofensiva praticamente. E não deram, cara. Não deram, não deram. Mas Fora isso, cara, eu acho que é um ponto que a gente tem até evoluído. Tem que prestar atenção, sim, obviamente. Principalmente da a nossa linha ofensiva. Mas que a gente tem evoluído legal, cara. Tem evoluído legal nessa questão e espero que prossiga nessa evolução.
É isso aí. Então, agora vamos falar dos pontos positivos, que teve bastante aqui. Então, primeiramente, como a gente já falou, o Giants ganhou de 27 a 22. O primeiro ponto positivo aqui tem que ser o Daniel Jones. Eu acho que, na minha opinião, uma das melhores partidas da carreira dele. Jogou como franchise quarterback, eu falei isso. Acertou 21 dos 27 passes que ele tentou na partida. Teve jardas totais, 217 jardas. 213, né? Porque teve no início do jogo ele estava com menos 4 jardas, média de 8 jardas por tentativa, né? Por passe, e correu 10 vezes para 37 jardas, mesmo com o tornozelo ainda meio baqueado. E fez um drive que eu acho que foi o melhor drive da carreira dele, sem o Saquon Barkley, que ele conseguiu andar 91 jardas no campo, com a companhia dele no ataque era algo assim bizarro. Era o Matt Breida de running back. E os wide receivers deles era Marcus Johnson, o Darius Slayton e o David Sealson, não estou enganado. Todos os jogadores, menos o Darius Slayton, na minha opinião, né? Os outros dois a gente pode falar que é jogador de practice squad. Então, sensacional. E ele converteu 6 de 11 terceiras descidas. Um jogo assim para. Se essa for a última temporada dele, a gente não sabe. Mas esse vai ser um jogo, com certeza, mesmo ele não ficando, vai ser um jogo que a gente vai lembrar com carinho, porque ele chamou a responsabilidade e jogou muito bem, né, Iago?
Cara, assim, o Daniel Jones, ele é igual zagueiro e goleiro. Tu não pode elogiar até acabar o jogo. Só que, cara,
Exatamente.
eu não sou vidente. Então a gente tem que comentar até aqui. Ele faz uma boa temporada. O Daniel Jones faz uma boa temporada. É uma das surpresas positivas do Giants até aqui, é o Daniel Jones. Tu olha o box score, tu nem pensa muito, porque ele tem três TDs, eu acho.
O dado da temporada dele, ele tem 848 jardas, 3 touchdowns e 2 interceptações, sendo que uma dessas interceptações não foi nem muita culpa
Culpa
dele. Uma
dele.
foi contra o Cowboys, que foi o David Sills, né? Então ele tem 3 touchdowns e 1 interceptação, se a gente quiser colocar assim.
E tem dois TDs corridos, eu acho.
Acho que é isso. Porque aqui o
Então,
que eu tô
cara.
vendo só serve de passe, ainda não. Eu vou ver
Então,
aqui de corrida para ele e já te falo.
a gente tem a circunstância que ele tá jogando sem os wide receivers praticamente, numa OL que não tem muita gente confiável, tem o melhor tackle da NFL, um All-Pro, que é o Andrew Thomas, mas de resto, é um rookie e outros três jogadores que vêm oscilando, apesar do Glowinski que for ter sido um bom nome no último jogo.
Sim.
Só que, cara, ele tá jogando bem. É isso, ele não tá comprometendo. Ele tá improvisando muito bem quando necessário. Ele tá conseguindo conectar bons passes, apesar que teve um passe pro Slayton nesse jogo, que ele errou totalmente. Mas,
Sim, é
pô,
preciso touchdown,
ele não tá
inclusive.
flertando muito com interceptação.
Não.
Ou seja, e ele tá. O que que acontece? Ele tá ajudando o Giants a ganhar jogos. E isso era o contrário até a temporada passada. Ele ajudava o Giants a perder. Ele tá ajudando o Giants a ganhar jogos.
Verdade.
Ele se tornou um dos melhores quarterbacks da NFL correndo com a bola.
Sim.
Não
Ah,
precisa ser o
eu achei
próximo.
estatística aqui, ó. Essa temporada ele correu 41 vezes e 41 tentativas e tem 230 jardas e
Olha
dois
isso!
touchdowns corridos.
Ótimos números, ótimos números. Então, cara, ele tá fazendo um bom trabalho.
Sim.
E aí a gente tem que dar moral para ele. Tem que dar moral para a comissão técnica também, que está potencializando ele, porque não é fácil, ele está indo pro terceiro sistema de ataque em 4 anos de NFL. Isso atrapalha. É óbvio que o Daniel Jones não teve o melhor local para se
Nem um
desenvolver, que é o
pouco.
Giants. A gente tem que falar isso. Mas essa comissão técnica está conseguindo potencializar ele na medida do possível. A gente sabe até aonde ele pode ir. A gente não espera que ele jogue igual o Lamar Jackson, igual o Mahomes. Não, ele é o Daniel Jones. Mas ele jogando como o Daniel Jones está indo bem. Isso é ótimo pro Giants. Porque se ele tivesse indo mal, a gente não tava 4-1, cara. Entende?
Verdade.
Então, e a gente tem que dar moral para ele também, cara. Porque o Daniel Jones, ele merece o nosso respeito acima de tudo. Porque ele não é um quarterback excepcional. Ele, até agora, na carreira dele, não se mostrou o franchise quarterback do Giants e tudo mais. Cara, mas ele é um cara muito do bem. Ele é um cara que ele batalha. Ele é um cara
Trabalhador
que o
demais. Todo mundo elogia
vestiário.
isso.
Sim, o vestiário respeita ele, cara. Porque ele é um cara resiliente. Ele tem uma ética de trabalho impecável, entende? Ele deixa tudo no campo, ele não desiste de uma jogada. E isso a gente não pode reclamar dele, cara. Isso a gente não pode reclamar dele de forma alguma, porque ele é um cara que ele veste a jersey do Giants e ali ele joga como se não houvesse amanhã. Isso é muito, muito importante e o Daniel Jones merece o nosso respeito, cara. A gente sabe das limitações dele, a gente sabe que a carreira dele na NFL até aqui é mais ou menos aquilo que falavam sobre. Ele não evoluiu desde a rookie season, porém a gente tem que respeitar esse cara, a gente tem que elogiar quando ele vai bem. E nessa temporada até aqui ele tá indo bem e isso é ótimo pro Giants.
É, eu tô tentando procurar essa estatística aqui no Twitter, não tô achando. Mas se eu não tô enganado, ele é o QB que tem mais winning drives, né? Tipo, que faz o drive pro time ganhar. E acho que ele tem três, tipo, ele é o maior da NFL. Tipo, e isso é um problema que a gente falou na última temporada. Que chegava em alguns momentos chaves e ele não conseguia nem chegar no meio do campo. Tudo bem, o nosso querido Jason Garrett era um coordenador ofensivo terrível, sim. É, as chamadas eram bem ruins, sim, mas você como quarterback da NFL, se você quiser ser um franchise quarterback, você tem que achar um jeito de conseguir. E esse ano ele tá indo muito bem. E lógico também que com o Kafka, o Debo, o belo trabalho que eles estão fazendo ajuda bastante. Mas já é uma mudança, isso daí já é uma evolução. E é essa palavra que a gente está falando desde o primeiro episódio dessa temporada aqui, que o que a gente mais quer nesse time é o quê? É evolução. E isso está acontecendo e muito. Outro ponto aqui, do nosso... É, da... pontos positivos, né? Que é para chamar a atenção justamente de Kafka e Dable. Os primeiros drives do nosso ataque foi terrível, né? Foram three and outs. O Giants tentou forçar muita bola, não sei qual. Eu acho que os primeiros dois drives, inclusive, a bola só foi para o Saquon Barkley. E a gente falou: não vai ter o que fazer. Tipo, a gente não tem ninguém para receber bola. Vamos tentar meter esse aí no Saquon Barkley até dizer chega. E aí o Packers vai passar o carro em cima da gente. Mas eles acabaram mudando. E outra coisa que eu gostei muito, além das chamadas do Kafka ter ido muito bem depois a partir do terceiro drive do ataque, é como eu estou gostando do Kafka na red zone. Isso é um problema que a gente também falava muito. O Giants chegava na red zone nas temporadas passadas e não conseguia pontuar, ficava só no field goal. Mas, pô, aquela jogada do Bellinger, primeiro touchdown do Giants, aquilo ali é lindo. Parece que foi uma fila special, né? Que tem dois, um passando a bola para o outro, o Daniel Jones passa a bola para o Saquon Barkley passa para o Bellinger, e o Bellinger falou que ele tinha a opção de lançar para o Daniel Jones um passe para touchdown, ou então lançar para o Hudson também, que é o fullback, mas ele é tight end também. Mas ele preferiu, ou então ele corria com a bola, ele correu. Então eu achei isso muito interessante, a criatividade que ele está tendo, o touchdown do Saquon Barkley de Wildcat, o último, né, que virou a partida. Eu achei também que foi muito interessante aquela jogada. E várias outras também, a gente pode falar aqui de várias. A jogada depois que o Saquon Barkley se machucou, o Matt Breida conseguiu um first down logo depois daquilo, uma bela jogada de corrida ali. Então eu acho que a criatividade, principalmente do Kafka, está cada vez surpreendendo mais, e o Daniel Jones ficando cada vez mais confortável nesse ataque. E isso pra gente é muito bom de ouvir.
Cara, o Kafka deu uma... Não só ele, como o Martindale também.
Uhum.
No primeiro tempo. O Kafka deu uma aula de chamada, muita criatividade, muita versatilidade, cara. Porque o que você falou, a gente tava utilizando o Saquon Barkley. As primeiros drives foi só o Saquon Barkley, praticamente.
Uhum.
Aí, só que não, cara. Ele imagina, pô, o Packers já espera que a gente use o Saquon Barkley. Então vamos tentar explorar outros pontos que a gente tem. E aí começou o Bellinger a entrar no jogo. O Slayton fez a melhor partida dele em anos. E isso foi muito importante, cara. Como você falou, as chamadas foram muito, muito criativas. E, cara, eficientes. Eficientes demais. No TD do Bellinger, tinha, como você falou, tinha gente livre. Ele preferiu correr muito bem. E a forma como a gente foi pro intervalo 20 a 10, cara.
Sim.
A gente fez 17 pontos no segundo tempo contra a boa defesa do Packers. O Daniel Jones doutrinou no segundo tempo. E a gente conseguiu um drive muito bem sem o Saquon Barkley. Ou seja, isso é muito mérito do coordenador, cara. Muito, muito mérito mesmo. Porque ele sabe da nossa limitação. Como eu disse, ele está potencializando nossos jogadores. Ele está fazendo tudo certinho para os nossos jogadores. E isso é a melhor coisa, cara. Tanto ele quanto o Martindale. Ele potencializando e o Martindale conseguindo esconder as nossas limitações.
É verdade.
Então, como você falou, a jogada do TD do Bellinger foi espetacular. Sinceramente, a gente que é torcedor de Giants nos últimos anos, a gente não tá acostumado com isso. Então,
não,
a gente
nem um até pouco.
A
nem
jogada pro touchdown do Saquon Barkley, cara, pô, foi um touchdown totalmente fácil.
O bloqueio do Bright também foi lindo naquela jogada, tem que falar.
Lindo. foi lindo na jogada. O David Seals é um cara que tem auxiliado muito bem no bloqueio também. Sim. É um jogador que não recebe tantos passes, mas ele tem auxiliado nos bloqueios. Então, cara, tô gostando demais do Kafka. E a gente vai falar do Martin Dale?
Vamos falar.
Porque é outro ponto também espetacular.
Sim, sim. É, e até que você falou do Seals, um negócio que eu quero te perguntar naquela terceira para três, que o Seals estava livre, você gritou quando você viu ele. Parece que até o cara da transmissão gritou numa jogada. Acho que foi antes do touchdown do Brightwell. Tu lembra dessa jogada?
Que o Seals estava livre, cara?
É, que ele conseguiu a conversão de terceira descida. Foi antes do touchdown do Brightwell que o Daniel Jones, ele pega a bola, ele sai andando, ele sai correndo pro lado direito, e aí ele passa pro Seals, que ele tá totalmente livre.
Sim, 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 sim.
Pô, essa jogada... Até eu falo que o cara da transmissão dos Estados Unidos gritou, tipo, que ele tava aberto. Eu fiquei em casa. Eu não sabia que era o Seals ali, mas eu falei, Daniel Jones, o cara tá aberto ali, vai, vai. Eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, ele conseguiu completar, cara, e ainda bem que deu tudo certo. Fala.
A forma como a gente tem conseguido converter terceiras descidas também é algo que tem que ser falado, porque... O time que quer ser campeão, ele tem que evoluir. Não ser campeão na nossa realidade, não é?
Sim.
Mas o time que quer evoluir, ele tem que começar a evoluir nas terceiras descidas também, cara. E a gente era uma lástima nisso.
E duas coisas, né? A gente tem que dar crédito. A defesa do Packers é boa, a gente falou isso até na prévia. Tem boas peças ali. E o Giants ficou em algumas vezes, em algumas terceiras descidas longas. E mesmo assim, o Daniel Jones conseguiu converter. Isso também... Algo que a gente não via com tanta frequência e, pô, sensacional. E vamos, já falando aqui, antes da gente ir para a nossa defesa, né, mudar a unidade, né, do nosso time, último ponto aqui que a gente tem que falar também, a gente tem que elogiar quando é preciso, a gente criticou ele na semana passada, mas nessa semana a gente tem que falar dele, que é o Darius Leighton, né, renasceu nessa semana, ele teve 6 recepções para 79 jardas, foi muito bem e até me surpreendeu, depois eu fui ver a quantidade de snaps. Ele só jogou 54% dos snaps da nosso ataque, mas mesmo assim, quando foi necessário, ajudou bastante. Teve até acho que foi no primeiro tempo ainda, que ele pegou uma bola ali e ele conseguiu ainda, ele recebeu e ainda conseguiu umas jardas após a recepção para conseguir o first down, que até o jogador do Packers acho que dá um teco nele, mas ele não bota o joelho no chão, então a jogada não acabou e ele meio que se arrasta um pouquinho mais ali e consegue o first down, então... gostei muito dele, até podia ter tido um touchdown, mas aí o Daniel Jones errou numa jogada ali, que ele iria ficar totalmente livre, mas ele fez uma boa partida, disparada, a melhor partida dessa temporada, não tem nem o que falar, mas uma boa peça.
Cara, foi a melhor partida dele na temporada, foi a melhor partida dele em anos, e foi a melhor partida de um recebedor do Giants na temporada, cara.
Verdade, verdade.
Foi a melhor partida de um recebedor do Giants na temporada, quando a gente menos esperava, porque... Eu até tuitei e falei, o jogo acabou. Por quê? A gente só tá usando o Saquon Barkley. O Packers espera isso. A gente não tem recebedor, só que aí o Darius Slayton apareceu e foi o desafogo, né, cara?
Exato, exato.
Desafogo no nosso jogo aéreo e fez um jogo muito, muito bom. Sinceramente, eu não esperava. Eu não esperava que ele fizesse um jogo bom, porque ele vem de 2 anos ruins.
Verdade.
Bem ruins. Nessa temporada ele quase não tava aparecendo. E tomara que ele... É, como você disse, ele renasceu, cara. Ele renasceu e tomara que ele que seja um pontapé pra ele ser um jogador, pelo menos, que produz. Que não fica na sideline, porque com todo respeito ao David Seals, o Darius Slayton é mais recebedor do que ele.
Sim, tem mais talento.
Só que aí tu tem um cara que é mais recebedor que o outro, porém o outro tá fazendo por onde, você não vai colocar esse cara. Então, nesse jogo, o Darius Slayton apareceu, teve brecha, a gente falou que provavelmente Sim. ia aparecer pelo... Eu acho que o adesivo do Giants que mais teve snap foi o Marcos Johnson.
Sim, do practice squad, tava no practice squad.
Sim, foi o Marcos Johnson. Mas o Darius Slayton foi muito, muito bem. Foi o desafogo, foi a válvula de escape do jogo aéreo. E, cara, se o Robinson voltar nessa semana e com os Darius Slayton produzindo bem assim, já melhora a figura, né?
Dá um desafogo legal, sim, sim. Verdade.
Porque aí tu tem um cara na ponta, e você pode usar o Robinson no meio de campo, cara, junto com o Bellinger ali, um tight end e um wide receiver rápido, pra versatilizar o nosso jogo aéreo. Então, o Darius Slayton foi muito, muito, muito bem, renasceu nesse jogo.
Sim.
E com certeza foi um dos destaques.
E você falou dele agora, eu não coloquei ele aqui como ponto positivo, mas eu acho que ele merece também, né? Eu acho que você botou um tweet esses dias sobre ele, que é o Daniel Bellinger, né? Que temporada o Rook tá fazendo. ajudando muito nos bloqueios, principalmente. Já tem dois touchdowns na temporada, se eu não estou enganado. Mas uma surpresa muito positiva. Eu não esperava que ele teria tanto espaço já nessa temporada, mas é uma surpresa, como eu falei, muito positiva e muito boa. Tá fazendo. Tô gostando bastante dele, sendo bem sincero, gostando bastante.
E Tyrande, que era uma posição crítica antes da temporada, vem se tornando um lado positivo, porque o Bellinger tá produzindo bem. E o Hudson bloqueia muito bem, cara. Bloqueia muito bem. Então, vem se tornando um ponto positivo e melhor ainda que ele é rookie, né, cara? Então ele é novo, ele só tem a evoluir.
Tem
E tem
22
um.
anos, eu acabei de ver isso, não sabia. Tem 22 anos.
Então, ou
Isso é
seja,
bizarro.
muito jovem, muito jovem. E tá, porra, fazendo touchdown, bloqueando, aparecendo. E isso é muito importante para quem tinha o Evan Ingram, né, cara?
Exato,
Você ter
exato.
um tight end que bloqueia já é um avanço.
Não, tá ajudando muito tempo. Dados aqui da temporada dele, ele tem 10 recepções, se eu não estou enganado, 101 jardas recebidas, um touchdown recebido e um touchdown correndo com a bola. Então, uma média de 10 jardas por recepção aí do Daniel Bellinger, que também, além disso aí de recebendo a bola, ele também está ajudando bastante. Vários lances dele de bons bloqueios, algo que a gente não tinha isso em temporadas passadas na nossa posição de tight end. Então, vamos agora para a defesa, né? Começar falando aqui do nosso querido Wink Martindale, que fez mais uma baita partida, não tem nem o que fazer. Primeiro tempo ali, o primeiro tempo foi um pouco complicado, o Aaron Rodgers estava. Consegui, tava. Ele não tem jeito, ele é muito bom, a gente tem que falar isso, né? Lógico. É, não foi duas vezes MVP da NFL por acaso. E no início ali, que o Giants estava marcando o fundo do campo e só dava. Ele só ia conseguir jardas aos pouquinhos. O Rodgers acabou com a nossa defesa e conseguiu ir muito bem, tanto que o Packers liderou 17 a 3 assim. Só que no segundo tempo mudou completamente. O Giants mudou um pouco o esquema, né? Começou a dar mais o fundo do campo o Rodgers, e o Rodgers até tentou isso, mas a gente não tomou nenhuma jogada, ainda bem. Mas então, a gente não tomou nenhum ponto no segundo tempo do Rodgers. Isso aí eu acho que é a estatística mais brilhante, assim, eu acho. Isso é incrível. E mesmo com vários choques, nem a gente já falou aqui, a Dory Jackson saiu no terceiro quarto. A gente estava sem o Leonard Williams, que eu pensei que ele ia jogar, mas ele acabou não jogando. Aziz Ojulari não jogou. Aaron Robinson também tá de fora, Cordell Flott já é um outro desfalque. Então, tipo assim, a nossa defesa tava metade da nossa defesa era jogador que nem a gente falou de practice squad e a nossa secundária praticamente toda era jogador de practice squad e mesmo assim ele fez mais um belo trabalho e fico muito feliz por ele e tô gostando bastante do trabalho dele até aqui, assim como do Kaf, que nem a gente também falou, os nossos coordenadores aqui de defesa e ataque tão muito bem até aqui, né?
Cara, a gente tomou 20 pontos do Rodgers no primeiro tempo. Eu falei, pô, hoje a gente vai tomar mais de 30 pontos. Eu pensei. Eu falei, cara, você falou, o Rodgers estava matando o nosso ataque com passe rápido.
Sim.
Matando o nosso ataque. Isso mudou
A defesa, a
totalmente,
nossa
cara.
defesa, isso.
Você parar pra pensar, o Aaron Rodgers, eu acho que teve uma estatística na transmissão que falaram que ele tentou seis passes para mais de 15 jardas no segundo tempo, só acertou dois, alguma coisa assim. E, cara, o Martindale forçou isso, velho. Martindale forçou isso. Foi muito ajuste dele ali no segundo tempo para nossa performance melhorar. E, pô, tu tá jogando contra os melhores quarterbacks da NFL. Tu limita ele a 0 pontos no segundo tempo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E, cara, ele consegue. Ele é mestre em esconder limitação nossa. Ele é mestre em esconder limitação nossa. Ele,
Não,
pô,
sensacional.
ele é sensacional, cara. E aí, cara. A gente conseguiu pressionar mais o Rodgers no segundo tempo, isso é óbvio também. Porque,
Sim.
pô, se o cara tá tentando passe rápido, quantos segundos que o pass rusher vai ter para chegar nele? Um? Entende?
É.
Aí não vai chegar. Só que não, se você força ele a passes mais longos e tudo mais, vai dar tempo dele ser pressionado. E aí entra o Thibodeau. Daí entra o Dexter Lawrence, que jogou absurdamente bem. Então o Martindale e Kafka foram os craques do jogo, cara. Se tem uma coisa que. Quem é o craque do jogo? A gente teve vários destaques, mas sem esses dois a gente não ganharia o jogo, não. Os ajustes que
Verdade.
eles fizeram e a forma como eles encararam o segundo tempo. Um fez 17 pontos num
Em cinco
touchdown
drives
prático.
seguidos, né? Bom pontual, o Giants pontuou em cinco drives seguidos.
Cinco drives seguidos, cara. Cinco drives seguidos. Num deles sem o Saquon Barkley, que é o nosso melhor jogador. O outro limitou o Aaron Rodgers, cara, 0 pontos. no segundo tempo, então. A gente via na cara do Rodgers a frustração.
É verdade. Isso
foi,
verdade.
Foi muito, muito, muito importante. E é, a gente tá muito bem, cara. Nossa, a gente não tem nada pra falar da nossa comissão técnica. A gente pode falar do coordenador de especial times e tudo mais. Mas, no geral, estamos indo muito bem.
Verdade. Outro ponto também muito positivo que a gente tem que falar mais uma vez, ele tá... Eu não sei se eu posso falar o que eu quero falar, mas eu vou falar. Tá se tornando um dos melhores inside defensive line da liga, que é o Dexter Lawrence. Eu acho que tem só 5 temporadas, mas eu confio nele que ele vai manter esse nível. E isso jogando sem o Leonard Williams. Mais um jogo que ele jogou praticamente 90%, mais de 90% dos snaps. Isso para um cara do tamanho dele é bem... Mostra como ele tá bem. E, tipo, isso ajuda muito, né? É aquilo... disponibilidade é importante demais na NFL e ele tá compondo muito bem esse valor. Como eu falei, Dexter, na temporada ele tem 3 sacks até aqui, já é a segunda maior marca da carreira dele. A maior marca da carreira dele foi na temporada de 2020, que ele teve 4 sacks, então eu acredito que é possível que ele ultrapasse esse número com uma certa folga, inclusive, vamos torcer para isso. E no jogo contra os Packers, tenho aqui a estatística, ele teve 5 tackles, 1 sec, 1 tackle for loss e 1 QB hit. Então, tipo assim, que temporada o Dexter Lawrence está tornando aquele jogador que a gente pensou que ele podia ser, que a gente esperava, né, vamos dizer, nas últimas temporadas. Toda temporada a gente fala assim, né, esse ano o Dexter Lawrence tem que dar aquele, como é que fala? Aquele
upgrade.
Um passo à frente, upgrade, isso, um passo para frente, evoluir. E ele não estava fazendo isso, mas nessa temporada ele está fazendo, está calando a nossa boca e está mostrando que ele está vindo com tudo. E até o Aaron Rodgers falou isso, não sei se você viu, Iago. Ele falou no Pat McAfee, um programa lá dos Estados Unidos, que ele falou que o 97 precisa ter mais reconhecimento, e também falou que os caras da OL do Packers elogiaram muito ele e falou que ele é um dos melhores assim, interior de linha ofensiva da liga. Então isso daí também vindo de um cara como o Aaron Rodgers é muito interessante. E eu não tenho que falar, né? Que partidor do nosso camisa 97.
Não, e cara, o Dexter Lawrence ele sempre foi um bom jogador. Só que ele era aquele jogador bom, silencioso. Aparecia muito bem contra o jogo corrido e tudo mais. Nesse ano não, cara. Ele tá se tornando um jogador completo. Ele tá pressionando o quarterback. Ele tá indo muito bem contra o jogo corrido. E ele atingiu esse protagonismo sem o Leonard Williams do lado. O que é o mais incrível.
Sim.
Porque é quando ele tinha que aparecer mesmo. Você tá sem um dos melhores jogadores da sua defesa, que joga no seu setor, você tem que aparecer para suprir isso. Ele tá suprindo muito, muito, muito bem. Óbvio que a gente sente a falta do Leonard Williams, isso é óbvio. Porém, o Dexter Lawrence está fazendo um ótimo trabalho. Ele era um bom jogador. Nessa temporada, ele está fazendo temporada de Pro Bowl.
Sim, sim.
Esse foi o upgrade dele. Foi o upgrade dele. Então, enfim, ele está recebendo o reconhecimento que merece. E está fazendo por onde? Isso é o mais importante, se tornando um dos pontos. Mas, a gente tem, ó, Dexter Lawrence, que é jovem. A gente tem o McKinney, que é ótimo jogador, que é jovem também. A gente tem o Odulari, que vem crescendo, é jovem. Tem o Thibodeau, que é jovem. Então, isso é incrível, isso é incrível.
O Adore Jackson é o mais veterano da nossa defesa, eu acho que ele tem 28 anos.
Sim, 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 cara. O Danny Belton, que mostrou uns bons flashes, é jovem.
Sim, verdade.
Então, isso é muito importante. O Dexter Lawrence vem fazendo uma ótima temporada. E tem que ser mais falado pela liga.
É, se ele continuar assim, eu acho que no final dessa temporada, na próxima temporada, na próxima off-season, eu acho bem provável dele conseguir uma extensão contratual com o Giants, porque se ele tá bem nessa, eu não quero nem ver a próxima, porque pode ser até melhor. E é aquilo que o Iago falou, ele foi sempre um jogador muito bom contra a corrida, mas para você ser um cara, um DL nível elite na NFL, você também tem que conseguir influenciar de alguma forma o jogo aéreo. E ele tá conseguindo isso muito bem, e não tem nem o que falar aí, pontos... muito positivos aí mais uma vez para o Dexter Lawrence, e tomara que a gente toda semana fale dele, ele tenha uma grande partida toda vez que ele está no campo. E outra aí que a gente também precisa falar, né, é o Thibodeau. Eu confesso que durante o jogo eu fiquei um pouco incomodado que ele não estava conseguindo chegar em alguns, né, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele apareceu e muito, teve um passe desviado no último drive, a terceira para 2. Faltando acho que 1 minuto para acabar o jogo, quem desviou foi ele, bateu a bola no ombro, na cara dele ali, e depois quem desviou a bola foi o McKinney, mas ele está conseguindo, está chegando, teve faltas, né, e não foi marcado, o Iago falou muito bem isso, ele teve alguns holds que não marcaram a favor dele, mas a gente viu claramente que foi falta, E tá faltando. É aquele detalhe, mas parece que a cada vez aquele jogo dele, ele conseguiu um século, talvez até mais do que um, conseguir alguns. Tá chegando, né? Tá perto de acontecer, né?
Tá perto porque a gente tá vendo que a evolução dele é jogo a jogo.
Sim.
Então, o sec é questão de tempo, cara. E sinceramente, se ele tiver várias pressões e tiver pouco sec, eu não ligo também não.
Sim.
E o importante é pressionar o quarterback. E isso ele tá fazendo bem. Eu acho que ele tem 8 pressões no quarterback em alguns jogos só que ele ficou fora do primeiro jogo.
E outro ponto interessante, ele tem, acho que tem 7 ou 8 passes desviados na temporada. Isso é bizarro para um DL.
Sim. Ou seja, algumas pressões, evolução jogada de jogo. E como a gente falou aqui, cara, depois do primeiro jogo dele, eu acho que foi contra o Cowboys, se eu não me
Sim.
engano. Que a gente falou que o pass rush é ritmo, né, cara? É ritmo, é lance a lance, ele chegando ali. E é isso que tá acontecendo com ele, tá pegando cada vez mais ritmo, tá pegando como é que fala? É o ritmo da NFL, cara, tá
Ritmo de
pegando
jogo, a velocidade da NFL,
a
né?
velocidade da NFL, tá pegando a velocidade da NFL. E nesse segundo tempo ele foi primordial, cara. Desviou passe. Se marcasse holding nele, teria forçado uns dois no mínimo.
Ele forçou outro
Chega,
false start também.
sim, pressionando o Aaron Rodgers. Cara, ótimo, ótimo, ótimo. A gente tem um ótimo jogador em nossas mãos, cara. E aí é dar tempo ao tempo que as coisas vão acontecendo. Só falta o
Exato.
sec só.
Isso aí,
É ele
isso aí.
prosseguir nessa crescente.
Nesse jogo, o Thibodeau teve 3 tackles, sendo que 2 foi sozinho, né, solo que falam, e 2 passes desviados também. Ele teve também outro, eu lembro que ele teve um também contra o Cowboys, se eu não estou enganado. Então, tá aí o nosso look que a gente tá. A gente, eu vi até um quadro com algumas pessoas que estavam falando, cadê o Thibodeau e tudo, mas eu acho que ele apareceu muito bem no segundo tempo, principalmente. E acredito que a questão de tempo aí do nosso dele é a produção, principalmente dos sacks, que todo mundo pede, né, e tudo, tá chegando aí. E eu acho que vai ser um belo jogador na NFL. Acho que todo mundo torce para isso. Deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto. Outro ponto também que eu achei interessante aqui, já aí acho que é um lado mais de estatística, que eu reparei, é que o nosso ataque teve mais jardas aéreas e mais jardas corridas do que o Packers. Eu acho que isso pode ter a ver um pouco com o posse de bola, né? O tempo de posse, que eu acho que o Giants também teve mais, principalmente no segundo tempo. Mas é uma estatística interessante que eu acho que qualquer torcedor do Giants não esperava ver isso acontecer. Antes da partida, o Giants teve 125 jardas corridas. Uma estatística também que eu fiz o levantamento. Em toda parte dessa temporada, o Giants teve mais 100 jardas corridas. O Giants, no momento, é o segundo time com a maior média de jardas corridas na NFL, isso é bem interessante. O Packers teve 94. E de jardas aéreas, o Giants teve 213 e o Packers, o Aaron Rodgers, no caso, teve 207. Então, bem interessante essa estatística, né?
É interessante porque a gente não esperava, né?
Uhum.
Principalmente depois do primeiro tempo. Mas o segundo tempo condicionou isso. Tanto da nossa defesa segurando eles, o ataque terrestre deles no segundo tempo apareceu pouco, cara. Eles
Sim.
têm o Aaron Jones. E a defesa, a torcida deles até reclamou no Twitter sobre isso, sobre eles utilizarem pouco o ataque terrestre no segundo tempo e tal.
Sim,
Só que, cara,
verdade.
o nosso nível de jogo que fez isso acontecer, tanto no jogo corrido, quanto no Aaron Rodgers sendo parado e no Daniel Jones utilizando o Slayton, o Saquon Barkley, que teve uma recepção muito importante logo após voltar da lesão, o Bellinger e tudo mais. E, cara, eu não esperava isso não. E a gente falou muito sobre como conter o Aaron Rodgers, que era deixando ele fora do campo, assim, porque se der ritmo para ele, já
Exatamente.
era, e foi isso que aconteceu no segundo tempo, cara. A gente deixou o Aaron Rodgers fora do campo. A gente pegou o ritmo que ele tava no primeiro tempo, um primeiro tempo de 20 pontos, e limitou ele a 0 pontos. Como a gente limitou isso? O Martindale segurando, e o nosso ataque. Porque uma das minhas preocupações é, cara, o ataque dele está ficando muito tempo em campo. Aí eu tenho medo da nossa
Me fez
defesa.
cansar.
E
Exato,
foi o
exato.
contrário. E aí foi o contrário no segundo tempo, né, cara? Porque a defesa deles que morrugou um pouco. E a nossa defesa estava inteirinha no final do jogo.
Verdade, verdade. Exatamente. Então, acho que foi isso desse jogo aí. Falamos praticamente de tudo. Estou até tentando achar uma estatística aqui da minutagem de posse. Achei aqui, ó. Tempo de posse. O Giants teve 32 minutos de posse nesse jogo de domingo. O Packers teve 27 minutos. Então, a diferença foi apenas de 5. Até pensei que a diferença seria um pouco maior. Mas eu acredito que a diferença é bem grande se a gente comparar o segundo tempo. E também se a gente botar no primeiro tempo, eu acho que o Packers vai ter também muito mais, talvez até o dobro de posse, de tempo de posse do Giants. Então, acho que foi isso aí, Iago, desse jogo. Vamos passar agora para a prévia contra os Ravens, que nem eu falei. Iremos enfrentar o Ravens nesse domingo. O jogo vai ter transmissão da ESPN, na ESPN 2, às 2 horas da tarde. Bem interessante também, né? O Giants ter um jogo na ESPN, fazia tempo assim, no horário de 2 horas da tarde. Normalmente é difícil isso acontecer, e a gente entende isso, porque as últimas temporadas é bem complicado você colocar mesmo um jogo do Giants para passar, porque com certeza tem jogo melhor, mas esse time melhorou isso, né, Iago?
Ah, cara, com certeza, assim, eu acho que dá azar pra gente, mas é um ponto muito positivo, porque era a gente só passava quando a gente tava em horário nobre.
Exato.
É Sunday Night Football, que geralmente era um por temporada no máximo nosso, era Monday Night Football e Thursday Night Football, que a gente sempre pegava o Eagles ali no Thursday Night, um Washington e passava.
É
Jogo contra o
verdade.
Cowboys sempre passava também.
Sim.
Mas, pô, a gente ter o jogo de 2 horas de escolhido mostra que a gente vem fazendo uma temporada muito positiva, cara. Isso é muito, muito, muito importante, porque era surreal. A gente não pensava nisso no Giants nessa temporada. De
Nem um pouco.
forma alguma.
Nem um
De
pouco.
forma alguma. Nem um pouco. Então, mostra que a gente tá fazendo uma boa temporada e que venham mais, né?
É
Que
verdade.
venham mais.
Isso aí. Então, o jogo vai ser no dia 16, tá, galera? Domingo, dia 16, tava vendo aqui. Então, vamos falar um pouco desse jogo, como a gente tá fazendo aí já nos últimos podcasts, algumas estatísticas do time que a gente vai enfrentar. Começando aqui, então. A média de o ataque, né? Média de jardas por jogo, né? Do ataque, somando corridas e aéreas deles é 352,4. No momento é a terceira melhor, décima terceira melhor da NFL, então interessante. Média de jardas corridas por jogo, 144,6, é a sétima melhor marca da NFL. O Giants é a segunda melhor marca da NFL no momento, com 139. Média de jardas aéreas por jogo deles. É 207,8, a 11ª pior marca da NFL. O Giants é a segunda pior, com apenas 154,2. Entendeu? Até uma melhora, eu acho que na última semana, até a gente falou aqui, o Giants acho que tinha 130, então nessa aí já deu um salto aí, uma melhora considerável. E o Giants e o Ravens estão empatados no número de sacks. Ambos os times conseguiram 11 sacks até o momento, e em média de jardas cedidas da defesa deles, eles cedem. Em média 398,2 jardas. Essa é a quinta pior média da NFL. E a defesa do Giants tem uma média de ceder 326 jardas. Está ali na metade ali da NFL. Não tem uma colocação certa que eu não vi, mas tá no bolo ali do meio. Não está nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo o Giants. Então, alguma estatística desse jogo aí. É aquele jogo que. Uma outra estatística aqui interessante que eu reparei, até falar isso, conversar um pouco sobre isso com o Iago. Que eles são o time que mais cedem jardas aéreas. Eles têm uma média de ceder 290 jardas, ponto 2 por jogo. Porém, eles são os times, junto com o Bills e com os Steelers, que conseguiram mais interceptações na temporada. Já tem 8 interceptações na temporada. Então, pode ser um jogo que eles podem usar mais o Daniel Jones no, 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 na, nas jardas aéreas, não sei. Mas é um pouco perigoso, né, também, né? Então, acho que não vai ter jeito. Acho que o Giants vai continuar mesclando. E continuar ligando 0800 e com Barkley, porque ele é a peça fundamental desse ataque girar, né?
Não, com certeza, cara, porque mesmo que eles cedam muitas jardas aéreas, eles têm playmakers. E o Giants, ele é uma coisa que eu tô sentindo falta em interceptação nesse ano no Giants. Tô sentindo muita falta, espero que esse jogo tenha pelo menos uma.
O Giants é o único time da NFL que não tem nenhuma interceptação nessa temporada.
É o Giants. Então, tem que interceptar, né, cara? Pegar um momento do
Sim,
jogo que
sim.
é importante, porque por mais que a defesa tem jogado bem, você conseguir turnover ali é sempre
Essencial.
maravilhoso, essencial. E, cara, é aquilo, eu sei com o Barley como ponto principal, é o Daniel Jones sendo usado tanto no jogo corrido quanto em play action para confundir a defesa deles e a partir disso formar nosso ataque. Se o jogo aéreo estiver entrando, você explora como aconteceu no decorrer do jogo contra o Packers. E é isso, cara. É fazer o que a gente tem feito diversificando o nosso ataque.
Sim.
Espero que o Andre Robinson volte nesse jogo. Vai ser mais uma arma e tudo mais. E, cara, o Ravens é um time que produz muito, né? Produz muito com o Lamar Jackson ali, que é um dos melhores quarterbacks da NFL. Tem alguma limitação no jogo de passe, mas é um cara que, correndo com a bola, ele é
É um ponto aqui que eu até falei que a gente vai falar até.
O ponto principal do jogo dele e a gente tem que. Se a gente não controlar isso, já era. Eu acho que o Ravens é um time no estágio maior do que o nosso, com certeza.
Tem dúvida, sim.
Mas é um time que também que. É um jogo que eles são favoritos, mas eu acho que é um jogo que o Giants pode ganhar. Pode ganhar, espero que a gente
Concordo.
consiga competir. Então, tô ansioso. Infelizmente não vou poder assistir esse jogo, não vou estar em casa, mas vou estar acompanhando pelo Twitter. E tô muito ansioso para ver como é que a gente vai se comportar nesse jogo.
Eu acho que o principal assim do time deles, do ataque falando, tem o Lamar Jackson. O Giants teve não foi muito bem contra o Fields. Eu não gostei da performance da defesa contra o Fields correndo. Ele conseguiu várias conversões de terceira descidas correndo. Isso aí eu acho que é um ponto que o Martindale pode se preparar bem. Tem o J.K. Dobbins, é o running back deles, né? Voltou agora de lesão, então. Ficou um ano afastado, aí acho que algo assim ficou já um tempinho, voltou agora há pouco. E tem outro ponto também que a gente tem que falar, né, agora eles têm o Mark Andrews, né? Eu acho que é o principal, um dos talentos elites da NFL, e é o principal, eu acho que o principal talento que o Giants vai enfrentar nessa temporada. A gente enfrentou bons recebedores já nessa temporada, mas wide receivers principalmente, running backs como Derrick Henry e McCaffrey, mas tight end, que é uma posição que o Giants sofre historicamente para marcar nas últimas temporadas. E eu tô curioso para ver o que o Martinelli pode fazer aí. Talvez até colocar um McKinney da vida para marcar o Mark Andrews. Não sei como é que ele pode fazer isso. Mas é um jogador que tem que ter muita atenção. No último jogo ele teve 8 recepções para 89 jardas e teve um touchdown. Uma média de 11,1 jardas por recepção. É um nome que é o principal nome, na minha opinião, do ataque deles. E precisa ter sempre a defesa tem que saber onde é que o Mark Andrews está, para pelo menos tentar conter, porque ele é esse tipo de jogador também que a gente não vai conseguir parar, mas a gente tem que pelo menos conter ele, né?
Cara, e vendo nossos linebackers contra o jogo aéreo, preocupa muito, porque o Mark Andrews é o alvo favorito do Lamar Jackson.
Sim.
Como você disse, é um dos melhores tight ends da NFL, acho que é um dos três melhores, o melhor é o Kelce. Mas, pô, o Mark Andrews tem produzido tanto quanto o Kittle, o Kiro. Ou até mais, se a gente parar pra pensar. Entende? Eu acho que o Kiro ainda é melhor, mas o Mark Andrews não fica muito atrás. Então é um dos três melhores tight ends da NFL que vai ser explorado. E como você disse, a gente tem que conter. O Tay Crowder vai conter o Mark Andrews? Não. O Jalen Smith vai conter o Mark Andrews? Não. O Xavier McKinney pode conter o Mark Andrews? Pode. Então, com certeza o Martindale tá trabalhando nisso. Martindale, que era coordenador defensivo do Ravens, não era?
Isso. Tem um ponto que eu ia falar, né? O que eu ia trazer aqui. Martindale foi coordenador defensivo dos Ravens. Eu acho que ele foi de 2018 até 2021, que foi a temporada passada. E eu acho que a pessoa que qualquer time da NFL gostaria de ter no seu staff para se preparar para um jogo contra os Ravens
É o
seria o
Martin Day.
Martindale. Então, ele conhece muito bem os dois, o Lamar Jackson e o Mark Andrews. Eu acho que quem pode preparar um belo plano de jogo para parar o conter o Lamar Jackson, que eu acho que também o Lamar Jackson é mais aquele jogador que a gente tem que conter, porque ele até o MVP já da fuja da NFL, tem que ter muito respeito para ele. E ele também nesse ano tá muito bem contra a Blitz. É o Martindale, então acho que a gente tem a melhor pessoa para estar tá no nosso time para se preparar para esse jogo, né? Também tem isso, né?
Sim, com certeza. E o Martin Dale vai pensar no jeito de conter, cara. Tanto o Lamar
Sim.
contra o Mark Andrews e tudo mais. E a gente tem que se preparar para isso, porque se o Lamar conseguir estabelecer o jogo corrido e conseguir boas recepções no Mark Andrews, bons passes, já era, cara. É tudo que eles querem, para falar a verdade, é tudo que eles querem. E o nosso plano de jogo tem que ser frustrar essas questões. O Martindale vai conseguir? Não sei. Espero que ele consiga. Espero. Tem que ver a questão do Adoree Jackson, porque se ele não jogar é um desfalque gigante. Mas É assim, cara. Se você quer que evolua o seu time, são nesses jogos que você tem que mostrar, como a gente mostrou contra o Packers, contra
Exato.
o Ravens, que é um time que tá num estágio superior ao nosso, tem um dos melhores quarterbacks da NFL e tudo mais.
Concordo com você. E passando, eu tô vendo aqui, o Martinelli tava trabalhando nos Ravens desde 2012, de 2012 até 2017. Ele foi o técnico de linebackers, e aí em 2018 ele teve o cargo de receber o cargo, foi contratado como coordenador defensivo. Então ele conhece muito bem, ficou 9 anos lá nos Ravens. Então, se tem uma franquia na NFL que ele conhece bem, os Ravens. Então, acho interessante isso. O jogo vai ser no MetLife Stadium, em Nova York, também bom, que vai estar, acho que espero que esteja cheio, acho que vai, até pelos últimos jogos da equipe. Acho que vai ser bem interessante, assim, até uma informação que está saindo agora, né? Saiu hoje, a gente está gravando podcast na quarta-feira, que o Debo falou, né? O Kadarius Toney, Kenny Golladay e o Cordell Flott não treinaram nessa quarta. Em compensação, o Ojulari, o Andre Robinson e o Andre Robinson, o Tyrod Taylor e o Leonard Jones treinaram, mas eles estavam como limitados. Então, principalmente esses últimos que eu falei, o Tyrod Taylor é como o backup, né? Do Daniel Jones, então acho que nem não, não preocupa tanto, porque mesmo se ele não puder jogar, o Davis Webb vai ser o Daniel Jones. Pelo menos eu acho que o Ojulari, o Andre Robinson e o Williams, pelo menos se dois desses voltarem, seria já um reforço tremendo para a nossa equipe, né, para esse jogo.
Não, com certeza, com certeza. E eu acho que o Robinson tá perto de voltar, se eu não me engano. O Odulari, ele machucou no jogo passado, então sem ser esse contra o Packers, o outro. E o Leonard Williams já tá um tempinho fora também. Eu acho que nessa semana ou na outra ele deve voltar. Cara,
Sim.
seria muito importante mesmo, porque se o Dexter Lawrence tá atuando bem, imagina ele junto com o Leonard Williams. E aí tu tem o Odulari com o Thibodeau, tem o Ward que tá. O Jihad Ward que tá.
Pô, muito bem também.
Tem o Chimines que tá fazendo o trabalho dele e tudo mais. Então é muito importante, cara. E quanto mais jogador voltar, melhor, né, cara? Porque a gente sabe da nossa limitação do elenco. A gente sabe que é muito importante o nosso elenco titular, como é em todas as franquias. Só que a gente já tem um elenco titular limitado. Imagina com várias lesões. É isso que tá ocorrendo. Mas, cara. Tomara que pelo menos dois dessa lista volte. Tomara, tomara, cara.
É,
Porque vai
vamos
ser muito
torcer.
importante, tanto na questão defensiva quanto o Andre Robinson, pra gente ver realmente, né, cara? O Andre
Sim.
Robinson que a gente não viu ainda.
Verdade, concordo. E passando então rapidinho aqui para a gente falar da defesa deles rapidamente, é uma defesa que tem o Jason Pierre-Paul, né? E assinaram com ele recentemente. Então vamos aí relembrar, né, os bons tempos do JPP, com a camisa do Giants também. Gosto muito também desse jogador. Tá lá. Tem o Owen, acho que é o Rook, se eu não estou enganado. Acho que é o segundo anista, na verdade. O Trevis Jones, acho que é Rook, com certeza. Tem o Calais Campbell, que estava nos Jaguars, jogou no Jaguars há muito tempo. Um bom defensor de linha, né? E tem o Patrick Queen como linebacker. Eles têm um desfalque para esse jogo, que o Marcus Williams, o principal safety, eu diria, deles, está machucado, não vai jogar, está. Vai ter o Kyle Hamilton também, escolha desse ano, né? O Rookie tá também no time deles, mas no depth chart que eu tô vendo aqui, ele não é titular, mas ele deve rotacionar e jogar alguns snaps, então de olho nele. Gostava muito desse dele na no pré-draft. E eles têm uma du boa dupla também de cornerbacks. Tem o Marcus Peters e o Marlon Humphrey, nomes assim interessantes. Então é um time interessante, assim, em geral, e logicamente tem o melhor kick, talvez, da história da NFL. Eu acho que não seria nenhum absurdo falar isso, que é o Justin Tucker, que qualquer field goal de 60 jardas para mais, 65, talvez, sei lá, ele consegue botar lá dentro, algo também impressionante, né?
É aquele negócio, cara. O Packers está na linha de 38 do ataque. Já é certo que no mínimo 3 pontos a gente vai tomar. No mínimo, cara. Porque o cara é uma máquina. Não
Não, é
tem, não
bizarro.
pode ser humano aquilo. E ele não dá nem emoção, cara. Ele acerta no meio da parada ali. E um chute que, porra, seria bom de 60 e poucas jardas. Então, cara, é assim. A gente tem que tentar limitar eles a. Porque se eles pisarem no campo de ataque ali, conseguirem mais algumas jardinhas, já é o Justin Tucker no mínimo, então. O cara é um monstro, é o melhor da história da NFL, cara.
Isso aí. Então, acho que em geral é isso, né? Ainda não sei o injury report dos Ravens, mas pelo que eu vi também, é o Rashad Bateman, o wide receiver, que perdeu o jogo contra os Bengals por uma lesão no pé, deve voltar a treinar nessa semana, então pode ser que ele seja reforço aí dos Ravens, então é mais um jogador que o Jets tem que ficar de olho. O Odell Jackson, a gente também ainda não sabe se ele vai voltar, o Dable falou que ele vai treinar como limitado essa semana, o Saquon Barkley também. E o Daniel Jones, que também estava com um incômodo, ele sofreu uma lesão no tornozelo. O Debo falou que ele está bem e deve estar tudo certo. Eu também espero que ele jogue. Vamos ver então, acho que vai ser uma partida bem interessante. Então, para finalizar, qual o palpite você coloca para esse jogo aí?
Cara, eu coloco para esse jogo, sem ser clubista, eu acho que eu vou colocar 24 a 20 pro Ravens, cara, mas torcendo muito para acontecer igual no aconteceu no jogo contra o Packers, eu quebrar a cara.
Eu falo exatamente isso. Eu coloco vitória pros Ravens, até um pouco de superstição, porque no último jogo a gente fez isso e deu certo, né?
Isso aí.
Mas, querendo ou não, eu acho que eles ainda são um time melhor que o Giants. Eles ainda estão um pouco à frente, bem à frente, eu diria até. Eles têm um belo de um quarterback, bons jogadores na defesa e no ataque. Então, eu boto 27 a 21 pros Ravens, mas é aquilo. Eu acho totalmente possível que o Giants possa competir e conseguir mais essa vitória. É o que eu falei também, mais uma vez, a gente tem o melhor cara que a gente podia ter para jogar contra esse Ravens, a gente está no nosso time, que é o Martindale. Então eu tenho muita confiança. Alguns jogadores, pelo menos alguns, eu acho que vai voltar de lesão. Eu não acredito que todo mundo que não jogou no último jogo não vai jogar nesse jogo. Eu acho bem difícil isso acontecer. Mas vamos então acompanhar. Como o Iago falou, ele infelizmente não vai poder acompanhar, mas eu vou fazer a cobertura lá no meu perfil. Então, se vocês quiserem acompanhar, segue lá, Giants, underline RJ. No Twitter e no Instagram, o Iago também tem a página dele, né? Giant Nation BR, tá sempre cobrindo lá e tudo, esse jogo que ele não vai poder. Mas acho que foi isso, né? Deixei alguma mensagem aí pra galera final aí.
Só agradecer a todos os ouvintes do podcast nesse ano, um podcast com ânimo de vitórias, né, cara? E isso é muito bom e que seja algo recorrente. Como eu disse, o Ravens está no estágio superior ao nosso, mas eu acho que a gente consegue competir, cara. Isso é o mais importante, evoluir e competir contra times que estão em outro estágio. Isso é muito importante. A gente fez isso contra o Packers, a gente competiu bem contra o Cowboys, mesmo perdendo, que é uma das melhores defesas da NFL, e agora a gente tem outro desafio contra o Ravens, e é isso, é jogo a jogo. É, confiando no processo, a gente está no primeiro ano de rebuild, então ter o recorde que a gente tem e estar competindo da forma que a gente está competindo é muito positivo, é algo que quase ninguém esperava. E é isso, cara, a gente está em ótimas mãos, a gente está no caminho certo, pela primeira vez em muito tempo. E só mandar um abraço e agradecer a todos aí, todos os ouvintes. Se Deus quiser, o Giants aí prossiga nesse nível. Só
É isso
mandar um
aí.
abraço aí. Muito obrigado.
É isso aí, galera. Então, a gente depois desse jogo até o calendário do Giants fica mais fácil, vamos dizer assim, né? A gente vai enfrentar no outro domingo o Jaguars fora de casa e depois o Seahawks e aí vem a bye week. Vamos então semana que vem estamos aí novamente para comentar um pouco desse jogo contra os Ravens, como é que ele foi e fazer uma prévia para esse jogo aí contra os Jaguars com o Doug Peterson. Vamos enfrentar o Trevor Lawrence. Aí é um dos quarterbacks que mais teve hype vindo para a NFL, tá tendo um ano bem melhor do que ele teve o seu ano de rookie, né, com o Urban Meyer. Então vamos ver como é que vai ser isso também. Espero que vocês tenham gostado. Então qualquer coisa aí acompanhe também lá no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, que nem eu falei aí. Espero que tenham curtido. Até semana que vem. Valeu!